Celebrando o Dia do Senhor, proclamando a ressurreição de Jesus, meditemos, irmãos e irmãs, o Evangelho deste décimo domingo do tempo comum, narrado por São Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da Salvação. O Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, no qual São Mateus narra sua conversão, é um convite para, também nós, mudarmos o rumo da nossa vida, buscando a coragem, o discernimento necessário, numa fé sincera, colocando a nossa esperança em Deus, confiando em sua infinita misericórdia. O Evangelho de hoje nos apresenta os passos que devemos trilhar para uma verdadeira conversão. Em primeiro lugar, a escuta da palavra do Senhor. São Mateus narra que estava na coletoria de impostos e Jesus disse-lhe: "Segue-me." Este único convite, na verdade, é a condensação de toda a palavra que Jesus dirigiu a Mateus. Não foi com uma única palavra que Jesus tocou o coração de Mateus. Lembremos que Mateus era um cobrador de impostos, uma pessoa importante na sociedade da época, por estar a serviço do Império Romano, e que uma pessoa rica, mas também uma pessoa mal vista, considerada um pecador público por estar a serviço da dominação estrangeira, colaborando com o sistema de cobrança de impostos que trazia tanto sofrimento para o povo. Por isso, podemos imaginar o longo processo necessário para que Mateus pudesse acolher esta palavra de Jesus e deixar que a sua luz iluminasse a sua vida, gerando uma verdadeira transformação. Jesus deve ter falado muitas vezes com Mateus a respeito do verdadeiro sentido da vida, que não está no prestígio social e nem na posse de bens. Jesus deve ter falado muitas vezes a Mateus para rever o rumo da sua vida, especialmente refletindo sobre onde Mateus estava buscando a segurança para a sua vida. Assim também nós precisamos permitir que a palavra de Deus toque o nosso coração, questione nossas atitudes e nos apresente um caminho novo para um contínuo crescimento espiritual. O segundo aspecto é a resposta de Mateus. Ouvimos no Evangelho que ele levantou e seguiu Jesus. Também não deve ter sido de uma maneira tão imediata, porque este gesto de levantar-se da coletoria de impostos exigiu de Mateus a coragem para romper com as estruturas de sua vida que já estavam cristalizadas. A vida de Mateus estava alicerçada e estruturada neste esquema de cobrança de impostos. É importante percebermos que, dentro da estrutura política do Império Romano, o que Mateus fazia não era ilícito, não era ilegal, mas aos olhos de Deus ele estava colaborando com a exploração do povo e ainda mais levando vantagens materiais, servindo a esta exploração. É o cuidado que devemos ter no discernimento sobre a nossa vida, porque podemos nos deparar com realidades que não são ilegais, mas são imorais, não são da vontade de Deus. E essas estruturas de pecado nas quais nós construímos a nossa vida vão se cristalizando, e é preciso muita coragem para levantar-se destas situações de pecado para começar uma vida nova. Nesse sentido, temos o exemplo de Abraão no Antigo Testamento, citado por São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 4, que ouvimos na segunda proclamação. Abraão, contra toda a esperança humana, colocou a sua esperança em Deus, ou seja, aos olhos humanos, Abraão não poderia mais ter um filho e, consequentemente, não poderia ser pai de um grande povo. No entanto, Abraão colocou a sua esperança no Senhor e foi capaz de um gesto semelhante ao de Mateus. Como Mateus levantou-se da coletoria de impostos para seguir Jesus, rompendo com uma estrutura cristalizada de uma vida estável e com vantagens materiais, também Abraão largou a sua vida já estruturada, estável, para iniciar uma caminhada, confiando na palavra de Deus, que havia lhe prometido ser pai de um grande povo. Abraão confia, pois, em Deus e não na sua humanidade. Quando resistimos às mudanças em nossa vida, é porque colocamos a nossa confiança naquilo que temos e que nos traz estabilidade, seja a riqueza material, o conhecimento adquirido, o prestígio, são realidades que vão se cristalizando e que nos impedem de mudar. E o terceiro aspecto que o Evangelho de hoje destaca é a misericórdia divina. Jesus, ao convidar Mateus para uma vida nova e na resposta que dá aos fariseus, Jesus concretiza aquilo que Oséias havia anunciado: quero misericórdia e não sacrifícios. Jesus, portanto, concretiza aquilo que o profeta Oséias havia anunciado, oferece a vida nova a Mateus e faz refeição com os amigos de Mateus que ainda não tinham se convertido. Já os fariseus, cristalizados em sua arrogância, em sua prepotência, foram incapazes de ser misericordiosos e de acolher a misericórdia de Deus. Rezemos, pois, irmãos e irmãs, para que possamos ter um coração acolhedor, para deixar que a palavra de Deus mostre o que precisamos mudar em nossa vida. Que tenhamos a coragem de romper com as estruturas cristalizadas de pecado que existem em nossa vida e coloquemos a nossa esperança no Senhor, como Abraão, e confiemos na misericórdia divina que quer renovar a nossa vida. Por isso, acolhamos a bênção do nosso Deus. Por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus que é amor e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores.